será um impulso menos importante para adotarmos as referidas medidas. Para este combate, temos o exemplo da responsabilização dos grandes mercados online. Não nos podemos esquecer daquelas que são as grandes plataformas eletrónicas, que verão aqui, serão aqui responsabilizadas quanto à cobrança do IVA na venda de bens de empresas que, não pertencendo à União Europeia, fazem as suas vendas aos consumidores da União Europeia. Pouco a pouco, no fundo,
para concluir, senhora
irei
deputada,
concluir, Sr. Presidente, o importante é que, no fundo, estamos a caminhar para que sejam colmatadas as referidas lacunas que permitem a perda de receitas fiscais, que no fundo apenas servem para privar os países da União Europeia, que poderiam ter estes fundos.
Obrigado.
Que, em última instância, servem para ser utilizados nos serviços públicos e no investimento. Obrigada.
Muito obrigado. É a vez do Sr. Deputado André Ventura do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejávamos dar a informação de que já no Orçamento do Estado o Chega apresentou uma proposta para a redução do IVA nos ginásios e essa proposta foi chumbada. Dizer também, Sra. Deputada, que a Lei Travão tem sido utilizada pelo Partido Socialista para bloquear tudo. Só não bloqueia quando lhe convém ou quando não lhe convém. A Lei Travão, quando tivemos, por exemplo, os incêndios, a tragédia dos incêndios de 2017, foi arregimentada. Quando tivemos necessidades do Partido Socialista, foram arregimentadas. Agora a Lei Travão é imposta para isso. Seja como seja, cada um votará de acordo com a sua consciência naquilo que é apoiar os ginásios, os clubes de fitness e todos aqueles que dedicam horas do seu dia a esta atividade tão importante para a saúde dos portugueses. Estão centenas de postos de trabalho em causa. Centenas de postos de trabalho. E aproveito para dizer que o Chega entregará também, na próxima semana, uma proposta para incluir benefícios em sede de IRS de quem participa neste tipo de atividades. A ver se o Partido Socialista não invocará novamente a Lei Travão quando há uns meses o líder do Partido Socialista, que penso que ainda se mantém, disse que apoiar a atividade física era fundamental. É sempre fundamental,
obrigado,
sempre quando chega
deputado.
Ao dinheiro dos contribuintes. É sempre fundamental.
E para encerrar o debate, não há mais inscrições, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. Faz favor, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Aproveitando a sugestão da Sra. Deputada Cecília Meireles, que me parece bastante boa a sugestão de que em sede especialidade se possa discutir com maior profundidade este tema, porque na realidade, depois de ouvir a intervenção do deputado Duarte Marques, não posso deixar de, do Duarte Alves, não posso deixar de dizer o seguinte. A realidade do comércio eletrónico é uma realidade que existe e nós podemos fingir que ela não existe e não fazer nada. Mas esta proposta o que procura é responder a uma realidade existente. E há um tema que eu acho que o Sr. Deputado é bastante sensível. A União Europeia, os Estados-membros da União Europeia, perdem neste momento cerca de 7 mil milhões de euros de IVA pela isenção que fazem às importações destes produtos. E aquilo que nós estamos a fazer na transposição desta diretiva é assegurar que essas pequenas remessas passam também a liquidar IVA e passam a pagar IVA tal como todas as outras empresas nacionais ou outra qualquer do espaço da União Europeia. E isso é importante do ponto de vista concorrencial e é importante também do ponto de vista da capacidade financeira dos Estados para responder aos vários desafios que têm. E por isso parece-me que, tal como o Sr. Deputado identificou e bem, também as obrigações acrescidas que são colocadas às plataformas eletrónicas, no sentido de duplamente quer obrigando a ter os registros das informações para efeitos de inspeções fiscais, quer também em termos da responsabilidade solidária que têm para o pagamento e assegurar essa receita dos diversos Estados-membros, penso que é algo significativo e importante que o próprio Sr. Deputado valorizou e que também penso que pode ser uma porta de entrada para o Sr. Deputado poder valorizar todas as outras alterações que aqui são feitas. Porque o balcão único, Sr. Deputado, não é uma cedência à União Europeia. O balcão único é uma simplificação que estamos a fazer para que alguém que tenha uma empresa no interior de Portugal e que queira exportar, queira vender para qualquer país da União Europeia, não tenha que se registar nesse país e possa tranquilamente, a partir da sua casa no interior do país, tratar de todas as obrigações, quer declarativas, quer de pagamento do IVA. E, portanto, isto não é alienar a nossa soberania fiscal, isto é um processo de simplificação que permite poupar muitos custos às empresas. Aliás, tal como foi a quantificação que a União Europeia fez, mais de 2 mil milhões de euros de custos que são poupados às empresas. Por isso, penso que esta proposta, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, é uma proposta que vai no caminho certo, no sentido de fazer pagar aqueles que têm que pagar de acordo com a sua capacidade contributiva, simplificando aos contribuintes a forma de cumprimento das suas obrigações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao fim deste nosso ponto 6. Vamos passar ao ponto 7, que tem um projeto de lei... Não, peço desculpa. Vamos passar ao ponto 6, que tem uma proposta de lei do Governo que prorroga o prazo de um regime excepcional de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e altera as regras sobre o endividamento das autarquias locais. E para abrir este ponto, tem a palavra alguém que ainda não chegou, mas que espero que chegue muito breve, que é a Senhora Ministra da Modernização Administrativa, Alexandra Leitão. Entretanto, a Senhora Vice-Presidente Edith Estrela vai tomar conta destas futuras ocorrências, que já chegou. Muito obrigado.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Como já foi anunciado pelo Sr. Presidente, vamos entrar no ponto 6. E para o efeito, tem a palavra a Sra. Ministra da Modernização Administrativa, Alexandra Leitão, a quem cumprimento e dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como tem sido comprovado ao longo do atual período de crise, a ação dos municípios junto das populações no combate à pandemia e às suas consequências sociais é fundamental pela proximidade e pelo conhecimento dos respectivos territórios e populações. Por essa razão, o Governo propôs a este Parlamento a aprovação de um conjunto de medidas excepcionais que permitiram e devem continuar a permitir aumentar a capacidade e a celeridade na resposta das autarquias locais neste âmbito. É neste contexto, e considerando a situação económica e financeira decorrente da situação provocada pela pandemia, que o Governo vem propor a prorrogação até 31 de dezembro de 2020 de um conjunto de medidas que pretendem promover a agilização de procedimentos de caráter administrativo, a simplificação do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e garantir-lhes maior liquidez de imediato. Designadamente, a manutenção da elegibilidade das despesas sociais e de saúde para efeitos do Fundo Social Municipal e a manutenção de um regime excepcional de moratória no quadro dos programas de ajustamento municipal. Mas mais, adicionalmente, propõe-se a alteração dos limites de endividamento dos municípios, revogando para os anos 2020 e 2021 a limitação da utilização de 20% da margem disponível de endividamento. E o montante da despesa que resulte das medidas de promoção de apoios sociais aos municípios afetados pelo surto da Covid-19, bem como a aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, não relevam para o limite da dívida total. Com esta iniciativa, pretende-se evitar que a resposta à pandemia comprometa o esforço de consolidação orçamental promovido pela administração local no quadro do Programa de Estabilização Económica e Social e também criar condições para que as autarquias continuem a poder prestar o apoio às suas populações e territórios como têm feito até aqui de forma tão eficaz. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. O Governo traz-nos aqui à discussão uma proposta de lei que apresenta um conjunto de medidas para assegurar uma maior capacidade de resposta da ação dos municípios no combate a esta crise sanitária, assunto sobre o qual o PAN tem mostrado preocupação, que tem vertido em propostas. Gostaria de dizer que acompanhamos aquela que é a proposta do Governo e lembramos até que em março o PAN propôs que as despesas no combate à crise sanitária e aos seus impactos não fossem computabilizadas para os limites de dívida, para que nenhum município pudesse de facto ficar sem dar resposta por falta de recursos. Nessa mesma ocasião, PS, PSD, CDS votaram contra, PCP, Chega e Iniciativa Liberal abstiveram-se, inviabilizando essa proposta. Mas, felizmente, e a bem das populações, alguns destes partidos mudaram já de opinião. Gostaria também de dizer que temos também manifestado preocupação com a necessidade da legislação autárquica aprovada em tempos de Covid-19, se prolongar no tempo. O Governo aqui propõe-nos isso, nomeadamente relativamente a empréstimos de curto, médio e longo prazo, isenção ou apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade, obviamente que acompanhamos esta preocupação. Mas damos nota também do seguinte, é que é necessário estender, no fundo, estas medidas às freguesias. É necessário que se alarguem estas medidas excepcionais de modo a poder abranger outros apoios sociais que estão a ser protagonizados precisamente pelas próprias freguesias e que não estão incluídos no regime excepcional previsto. Sabemos todos muito bem que o papel das freguesias nas políticas de proximidade é fundamental e, de modo a facilitar e agilizar a resposta nesta crise social, económica, sanitária e ambiental, iremos propor em sede de especialidade este mesmo reconhecimento do papel das freguesias. Lembramos também que no orçamento suplementar não houve qualquer medida significativa de apoio às freguesias e esta proposta de lei prossegue este mesmo caminho, o que obviamente nos preocupa. Aliás, é já evidente que algumas freguesias suspenderam os seus serviços de apoio social e, portanto, da parte do PAN manifestamos mais uma vez a nossa disponibilidade para trabalhar soluções onde se reconhece o trabalho das freguesias e das autarquias. Por fim, apenas dizer o seguinte, as despesas dos municípios, ainda que na proposta do Governo as despesas dos municípios sejam elegíveis para o Fundo Social Municipal, o que é obviamente positivo, é insuficiente. O PAN tem apelado ao Governo que reforce substancialmente as verbas deste fundo, estava subfinanciado em 35 milhões de euros relativamente ao valor previsto na lei. A ANMP veio cá dizer-nos isso a todos, mas o Governo optou por, no orçamento suplementar, não fazer qualquer reforço ao Fundo Social Municipal, mas criar apenas um grupo de trabalho com a própria ANMP para chegar a uma conclusão que já todos sabemos qual é. Portanto, o PAN, na discussão da especialidade do orçamento suplementar, propôs isto mesmo, este reforço. Contudo, esta proposta foi chumbada com os votos do PS, a abstenção conivente do PSD, do CDS, do IL e do Chega. O que significa que, no fundo, este alargamento que nos é proposto aqui pelo Governo é um passo positivo, mas sem o reforço deste fundo parece-nos insuficiente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isaura Moraes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, no início de abril, em nome da bancada do PSD e nesta Assembleia, fiz uma intervenção sobre uma proposta de lei do Governo com várias medidas excepcionais dirigidas às autarquias locais.